A Comissão de Direitos Humanos promove logo mais à tarde audiência pública para discutir o exercício da atividade policial, disciplinando o uso da força ou de arma de fogo proposto por projeto apresentado em 2003.
Bom, o projeto objeto desta audiência pública é de iniciativa do deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro. Busca estabelecer regras de conduta para que o policial desempenhe bem as suas funções. O relator da proposta e autor do requerimento para a realização da audiência pública é o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, e que está na ponta da linha para conversarmos um pouco mais sobre essa questão. Deputado, muito bom dia e muito obrigado por nos atender.
Bom dia, é um prazer a gente poder participar do programa e falar tanto do projeto como da audiência pública, e saudar toda a produção da Rádio Câmara e os ouvintes.
Bom, o Estado tem o monopólio do uso da violência, né? Mas várias vezes a gente vê aí o abuso desse poder por parte da autoridade policial, para usar só o exemplo mais recente e que está gerando comoção, aqueles policiais que atiram uma pessoa de um telhado, né?
E depois executam, né?
De fato, o que a gente está precisando é de mais disciplina no sentido legal da palavra, a gente ter parâmetros mais claros, mais adequados, ou o que a gente precisa é de reinventar o ser humano mesmo, deputado?
Olha, casos como esse, onde há o extermínio, onde há a violência explícita, eles já estão previstos na legislação atual. Então, o caso como você agora citou, ele já é um crime. Ainda não tem nem o que discutir. O que a tentativa do projeto é estabelecer alguns parâmetros que ajudem a sociedade, a próprio comando da polícia, a estabelecer formas de atuação para a polícia, deixar mais claro quando deve ser utilizada a arma de fogo, quando deve ser utilizada a força física. E é um projeto extremamente polêmico, porque se por um lado existem vários excessos cometidos pela polícia, por outro lado, a gente não pode também deixar de reconhecer os bons policiais que arriscam suas vidas para defender a nossa sociedade, para nos defender.
Mas, deputado Daniel Coelho, eu queria fazer uma pergunta. O senhor está com um projeto que busca estabelecer regras de conduta para o policial, né? Essas regras de conduta já deviam estar no código de conduta da polícia? Isso já não existe?
Muitas delas estão no código de conduta da polícia, outras não. Esse é um projeto que, pela sua polêmica, você vê o tempo dele, um projeto que está na casa há muitos anos, e talvez pela sua delicadeza ou pela sutileza do que está ali colocado, ele nunca foi pautado, nem mesmo nas comissões. Né? E quando a Comissão de Direitos Humanos passou esse relatório para mim, eu senti que seria impossível avançar sem fazer uma audiência pública. Eu acho que esse é o momento de ouvir ambos os lados, ouvir os representantes da polícia, ouvir os representantes de grupos organizados de direitos humanos, para que a gente possa realmente aí avançar um pouco nessa discussão. Tem um trecho do projeto, por exemplo, que fala do anonimato, da vedação do anonimato. O policial, ele tem que estar identificado e não pode cobrir o seu rosto ou deixar de expor o seu nome. Isso, de uma certa forma, já está presente no código de conduta da polícia, mas não de forma tão detalhada. É claro que nesse momento é importante também a gente fazer uma avaliação. O anonimato, ele deve ser vedado ao policial, mas, por exemplo, no caso de uma manifestação, ele deve ser vedado também ao manifestante. Você precisa ter a mesma regra e a mesma conduta. O anonimato, ele não é bom em nenhum momento na possibilidade de um conflito, seja ele realizado pelo policial ou por um cidadão comum. Então, acho que esse debate, ele vai ser salutar para a gente tentar construir, a partir da discussão e a partir das informações geradas nessa audiência pública, um relatório equilibrado que estabeleça e ajude com normas de conduta, e até porque as polícias militares já o têm, como você mesmo colocou, mas aí normalmente são normas estabelecidas nos estados, né, isso já tem, mas a gente estabelecer um padrão e uma regra nacional, mas também estabelecer algumas regras para os momentos de conflito. Eu acho que esse relatório, ele tem uma tendência, após a audiência pública, a se expandir para eventos esportivos com grande massa, né? Você vê, a violência ainda é muito presente nos grandes jogos de futebol. As manifestações, elas também ainda ocorrem em alguns momentos com violência. Então é importante que nesse momento haja uma legislação tentando minimizar o risco dessas situações. Agora, não dá para avançar num projeto como esse sem ouvir ambas as partes, sem fazer audiência pública. Eu acho que vai ser necessário, e aí a Comissão de Direitos Humanos tem demonstrado isso, um pouco de coragem para tratar desse tema publicamente, debatê-lo e, após disso, se manifestar fazendo realmente um relatório que consiga minimizar os conflitos. Conflitos sempre existirão, mas a ideia é que eles sejam evitados ao máximo através de normas a serem cumpridas por todos, tanto pelo cidadão como também pelo policial.
Agora, deputado Daniel Coelho, mas de que adianta regras de condutas para policiais se eles não são punidos? Recentemente, a chacina ali de Barueri, não é? Na Grande São Paulo, que deixou 18 mortos, também na cidade de Osasco, que aconteceu recentemente. 18 policiais militares e um segurança estavam sendo investigados, estão sendo investigados ainda, e apenas um soldado foi preso. Quer dizer, o tempo é muito longo para essa investigação, para se chegar. Isaac chegou à conclusão de que eram policiais que estavam nessa chacina. Quer dizer, o código de conduta existe, mas eles fazem o que querem e aí não acontece nada?
Olha,
não precisa ter mais rapidez nessa investigação, por exemplo?
É evidente que sim, mas aí é um caso que não cabe à Câmara Federal arbitrar. Você tem as polícias estaduais com suas estruturas de investigação, de punição, de corregedoria, para investigar os crimes cometidos. Reitero, o caso de uma chacina, ele não está nem em debate nesse projeto, na audiência que nós estamos realizando hoje. Ali foram assassinatos que foram cometidos e que já são tipificados no nosso Código Penal, para policial, para cidadão ou para qualquer um. Então ali, na verdade, você está tratando de criminosos comuns que eventualmente são policiais, né? Mas é uma situação completamente diferente, que não está diretamente ligada a esse projeto. O projeto trata são realmente dessas situações de conflito, um grande evento esportivo, uma manifestação de rua, porque o crime contra a vida, ele já é crime, ele não há o que discutir. Aí as polícias estaduais, elas logicamente precisam ter mais agilidade, precisam punir com a maior severidade aos abusos, tanto da violência desse tipo, como ocorreu em São Paulo, que foi o caso da chacina, mas também, né, da pequena violência, daquela que ocorre nos bairros, na periferia, quando a abordagem ela ultrapassa os limites aceitáveis. A gente sabe que, principalmente nos bairros mais pobres, onde há também um conflito maior, a gente sabe que às vezes a abordagem ela ultrapassa aquilo que seria aceitável. Então, talvez nessas situações a gente tenha uma dificuldade muito maior de identificar a violência. No caso de uma chacina, toda a imprensa acompanhou, há uma pressão muito grande, mas aquele empurrão, aquela tapa, aquele xingamento, muitas vezes não é identificado, muitas vezes não chega à corregedoria por medo. Essa é uma situação complexa realmente, ainda mais numa sociedade brasileira como a que a gente vive hoje, onde infelizmente a violência ainda está descontrolada na grande maioria dos estados brasileiros. Então, nessa situação de conflito entre cidadão, bandido e polícia, nós temos ainda muita coisa a aperfeiçoar nas nossas relações humanas. E eu acho que na primeira intervenção, como foi até colocado aí por vocês, né, realmente o ser humano ele falha, e o ser humano ele é também um cidadão, como também é o policial. Então acho que esse debate ele vai ser válido. A gente espera que a partir dele nós consigamos dar algum avanço, mas sem de nenhuma forma achar que isso vai resolver a situação. Agora, até porque essa relação ela cabe aos estados, ao comando das polícias militares, da polícia civil, de cada estado da federação, que logicamente administram o dia a dia e tem a prerrogativa de tomar as decisões, tanto na investigação como de uma punição.
E como que é que o projeto, deputado Daniel Coelho, o projeto poderá contribuir para acabar com a violência, inclusive dos chamados atos de autos de resistência?
Olha, se acabar não, mas a gente pode estabelecer normas mais claras. Eu acho que isso ajuda, E nós podemos, neste momento, ao estabelecer normas mais claras, auxiliar o comando das polícias. Você vai ter aí regras a serem cumpridas nacionalmente. Você não vai permitir, por exemplo, que um estado estabeleça uma regra e outro estado estabeleça outra. Eu acho que isso ajuda. Né? Não há ainda posição definida. Eu não quero definir a posição em relação ao projeto. Não sou o autor, sou o relator. Acho o projeto extremamente polêmico. Por isso, inclusive, solicitei, através de requerimento, a realização da audiência pública. A gente não pode antecipar que formato esse projeto vai ter ao seu final, porque não dá para antecipar o que vai ser dito hoje, para que lado corre esse debate, o que é que vai ser dito pelos representantes da Polícia Militar, pelos representantes de organizações dos direitos humanos. Então, eu acho que é uma etapa. O projeto estava parado há mais de 10 anos, sem relatório, sem discussão dentro da comissão, e agora a gente reinicia. Não dá para antecipar o que vai acontecer, inclusive se o parecer será favorável ou não. Eu não quero antecipar isso. Eu acho que é importante nós discutirmos, é importante ter regras, mas o debate ele está em aberto. Eu não quero ter posição pré-definida, por isso, inclusive, a audiência pública. Não dá para a gente deixar de tratar um tema como esse, porque a violência ela é pertinente, ela existe, ela acontece, os abusos da polícia continuam acontecendo em todo o país e ninguém quer que isso continue. Se é através desse projeto ou de outra forma, aí é o debate que vai dizer, são os fatos, mas o que a gente não pode deixar acontecer é ter medo dessa discussão. Nós não podemos ter medo dela, nós podemos enfrentá-la.
Agora, no seu relatório, deputado Daniel Coelho, o senhor restringe o emprego da força no exercício da atividade policial, né?
Não, o meu relatório não está pronto. O que vocês têm acesso é o projeto de lei do deputado Reginaldo Lopes. Eu ainda não emiti
o
relatório.
Mas o senhor não... Ah, tá. O senhor não vai tratar disso?
Não, eu vou tratar, mas o meu relatório não está pronto. Uhum. Como ele disse, eu não vou antecipar o relatório antes do debate. O que a gente tem hoje é o projeto de lei. Deputado Daniel... Nós não apresentamos ainda relatório.
Deputado Daniel...
Estou aguardando para apresentá-lo após a audiência pública.
A gente tem percebido, quem acompanha o tema, uma mudança de cultura, uma tentativa de vários policiais, inclusive das forças militares, de humanização das abordagens, etc., de formação voltada para a questão dos direitos humanos, mas, infelizmente, ainda prevalece, especialmente nas academias de polícia. É um processo longo, demorado, de mudança de cultura organizacional até, né, de institucionalidade, de regras informais. Ainda permanece uma visão militarizada, às vezes, de 20, 30 anos atrás, até porque os formadores de hoje foram formados naquela escola, né, naquela doutrina, até para usar o termo que se usa nas academias de polícia. A gente percebe uma evolução, a gente percebe uma mudança, mas que ainda parece tímida diante de tudo que se precisa enfrentar. Como é que o Congresso Nacional e iniciativas como essa podem fazer acelerar esse processo? Ainda há, infelizmente, gestores de segurança pública, especialistas, entre aspas, da área, resistentes a temáticas relativas a direitos humanos. Porém, há outros protagonistas. Lembro que a gente teve um secretário nacional de segurança pública que era um dos grandes especialistas mundiais em humanização desses processos de segurança pública, um dos maiores formadores de policial de policiais do Brasil, e ele se mostrava muito empolgado com essa mudança de cultura. Eu queria que o senhor avaliasse esse quadro, essa dificuldade que a gente tem para acelerar esse processo, e que estado de ânimo o senhor está em relação a isso.
Não é fácil mudar a cultura, né? Cultura é uma coisa realmente lenta a ser mudada. Quando eu digo que o projeto é polêmico, é porque existem opiniões fortemente contrárias à sua aprovação e ao seu andamento. Não é à toa que ele está mais de 10 anos parado na casa. A reação é muito grande. Há uma visão por parte de alguns de que qualquer legislação que busque limitar o uso da força, ela estaria agindo contra o direito do policial de se proteger ou algo nesse sentido. Então, você tem uma polêmica aí colocada. Nós temos uma bancada na própria Câmara dos Deputados de policiais, são vários os representantes de Polícia Federal, de Polícia Civil, de Polícia Militar, fazendo parte do Congresso Nacional, todos com opiniões fortes em relação ao tema. Então, essa mudança de cultura, ela não é fácil. Eu acho que a gente avança na mudança de cultura quando há uma percepção por parte do policial, daqueles que dirigem os estados e as polícias, de que a humanização, o respeito ao cidadão e regras claras vão fortalecer o trabalho da própria polícia. A polícia, ela tem várias obrigações e deveres perante a sociedade. No momento que ela ganha respeito e admiração da população, esses deveres, essas obrigações, elas ficam, elas são mais fáceis de serem cumpridas. Então, eu acho que esse é um grande desafio e a gente percebe isso em batalhões, em unidades da polícia que conseguem ganhar mais respeito da população, eles terminam conseguindo executar suas tarefas com menos conflitos. Então, é um trabalho também de convencimento, é um trabalho também de formação cultural, e isso realmente leva tempo. Mas, como disse, é hora da gente enfrentar essa discussão, esse debate na Câmara. Existem já profissionais da área atuando em alguns estados do Brasil já com com esse novo conceito, tentando humanizar as polícias, tentando passar essa nova ótica. E há também uma nova geração de policiais que chega muitas vezes com conceitos diferentes. Então, essa mudança cultural, ela vai acontecendo aos poucos e precisa ser enfrentada. Não tenho dúvidas de que nós precisamos adaptar a nossa força policial e a maneira como a nossa polícia atua aos novos tempos. A maneira como isso vai se dar, isso vai depender de muitos fatores. Um deles é a ação da Câmara Federal, mas não é só esse o fator, até porque, reitero, não cabe à Câmara Federal conduzir a ação das polícias. O que a gente pode fazer é legislar, e é isso que a Câmara tem que fazer. Ela precisa legislar, ela precisa estabelecer regras, mas precisa fazer isso também ouvindo os estados, ouvindo quem está à frente do problema, quem está lidando com a criminalidade, que, reitero, continua descontrolada na grande maioria dos estados brasileiros.
Prova disso que nós somos o país com o maior número de homicídios em números absolutos no mundo, e se a gente pegar homicídios per capita, a gente perde para pouquíssimos países aí em regiões de situação de guerra e coisa parecida. Deputado Daniel Coelho, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Com a Palavra, deputado do PSDB de Pernambuco, integrante da Comissão Especial, ou melhor, integrante da Comissão de Direitos Humanos, que logo mais faz essa audiência pública para debater o tema. A gente deseja, deputado, muito boa sorte, muito bom trabalho, e que depois de 10 anos parado, esse processo de fato deslanche agora.
Eu que agradeço a oportunidade e deixo um abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara e a produção.
Agradecemos mais uma vez as